está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, moradia digna.
Governo federal vai incluir 900 famílias da favela do Moinho, em São Paulo, no programa Minha Casa Minha Vida.
Elas receberão recursos para comprar imóveis em outros lugares da cidade, na modalidade que já atendeu também moradores do Rio Grande do Sul.
O presidente Lula diz que casa própria é um direito de todos.
A gente resolveu fazer reparação e justiça com vocês.
Você vai ouvir também combate a incêndios.
Polícia Federal começa a operação para inibir crimes ambientais na Amazônia e no Pantanal.
Lugares com mais incidência de focos no ano passado receberão mais atenção.
E ainda, micro e pequenas empresas.
Elas são responsáveis por 40% das exportações brasileiras.
Na nossa primeira reportagem sobre os pequenos negócios, vamos falar de microempreendedores que atingiram mercados internacionais com a ajuda da Apex Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Moradia digna para 900 famílias que vivem na favela do Moinho, no centro de São Paulo.
Elas serão contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida na modalidade compra assistida.
O terreno onde fica a favela, que é da União, será repassado ao governo do estado assim que todos os moradores forem atingidos.
A favela do Moinho é a única que ainda resiste no centro de São Paulo. Aqui vivem cerca de 900 famílias num terreno da União, que vai ser cedido ao Estado de São Paulo para a construção de um parque e de uma estação. A favela é cortada por trilhos de trens metropolitanos. O governo federal propôs uma solução, oficializada pelo presidente Lula aos moradores nesta quinta-feira. Pelo acordo, as famílias sairão daqui para a casa própria, um imóvel de até R$ 250 mil. Não vão pagar nada, não vai haver financiamento. A aquisição dos imóveis vai ser feita por meio do programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade compra assistida. Pelo acordo, o governo federal custeia a maior parte, R$ 180 mil por família. O presidente Lula disse esperar que em breve todos vão estar abrigados em novas moradias.
A gente resolveu fazer reparação e justiça com vocês. Quando tiver tudo pronto, aí a gente faz a sessão definitiva para o governo do estado. Vocês estão próximos de conseguir a casa que é o sonho de todo ser humano, ter uma casinha para morar e cuidar da sua família.
A modalidade foi criada de forma emergencial por conta das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. O governo estadual completa o restante, R$ 70 mil. Todas as famílias com renda de até R$ 4.700 por mês vão ser contempladas, como explicou o ministro das cidades, Jader Filho.
Qualquer lugar no estado de São Paulo que vocês queiram morar e tiver um imóvel de R$ 250 mil, vocês podem comprar esse imóvel.
Para quem vive na favela há mais de 10 anos, a solução traz alívio e esperança. Flávia da Silva já chegou a perder sua casa de madeira em incêndios na favela do Moinho.
Todos sabem que eu moro numa casa de madeira, pegou fogo, mas não desisti. Hoje, gente, esse dia vai ser histórico para a comunidade do Moinho.
As famílias vão ter um prazo de 24 meses para encontrar a nova moradia. Até lá, vão receber um auxílio no valor de R$ 1.200. Quem já tiver deixado a favela do Moinho antes do acordo também vai ter direito aos recursos para quitar o imóvel já comprado. De São Paulo, Vanessa Casalino.
No evento em São Paulo, o presidente Lula anunciou que o governo brasileiro vai providenciar o traslado do corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que morreu na Indonésia durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos daquele país.
O presidente Lula informou que vai editar um decreto permitindo que os custos sejam cobertos pelo governo federal.
Tinha um decreto-lei que não permitia que o nosso Ministério das Relações Exteriores pudesse trazer o corpo dessa moça para cá. Eu vou revogar esse decreto e vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas da vida dessa jovem para o Brasil com a sua família. Portanto, nós vamos cuidar de todos os brasileiros, esteja ele onde estiver.
O presidente disse ainda que conversou por telefone com o pai de Juliana, Manuel Marins, para prestar solidariedade.
Nas redes sociais, Lula informou que determinou ao Ministério de Relações Exteriores que preste todo o apoio à família.
Desde o início das buscas, a Embaixada do Brasil em Jacarta tem acompanhado de perto o caso e acionado as autoridades locais para agilizar os procedimentos. O Itamaraty informou que segue prestando apoio consular à família, como previsto em casos de brasileiros que falecem no exterior.
Amanhã é Dia Internacional das Micro e Pequenas Empresas.
E no Brasil, os números relacionados a elas justificam a comemoração.
Por aqui, os pequenos negócios representam cerca de 95% das empresas e são responsáveis por 80% dos empregos.
Mas as micro e pequenas empresas brasileiras estão também atravessando fronteiras e já respondem por 40% das exportações.
Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes.
Foi no quintal de casa, com muita criatividade e perseverança, que nasceu a Camaleão Color, uma fábrica de cosméticos do Distrito Federal. Hoje, a empresa exporta para 6 países, leva cores da fauna brasileira para os cabelos de diversos cantos do mundo, como explica o supervisor comercial da empresa, David Ribeiro de Castro.
Já tem 2 anos, né, que a gente tem exportado. A gente já está exportando, já chegando em meados ali de 19 toneladas.
E não foi só no ramo de cosméticos que os pequenos negócios brasileiros ganharam espaço lá fora. Em outra ponta da economia criativa, a Panier Brasil também entrou no mercado internacional. A empresa produz bolsas artesanais feitas com materiais sustentáveis e com um toque bem brasileiro, como garante uma das sócias, Ana Luísa Chaves.
A gente já fabricava bolsas com esse tipo de material, palha, sisal, e aí a gente começou então a receber pedidos de fora, né, de outros países, com interesse em comprar as nossas bolsas. E aí a gente começou então a se capacitar.
A história dessas duas empresas reflete um movimento que está crescendo no país. No ano passado, o Brasil atingiu um recorde, com mais de 28 mil empresas exportadoras. Dessas, mais de 11 mil micro e pequenas empresas contaram com o apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A instituição oferece esse suporte para quem quer começar ou ampliar as exportações. São iniciativas que vão desde cursos e apoio logístico à participação em eventos, como disse a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Paula Repesa.
A gente tem esse cuidado, né, de fornecer informação qualificada sobre os mercados onde existem as melhores oportunidades para as micro, pequenas e médias empresas e também fornecer as capacitações para que elas consigam adaptar os seus produtos, os seus processos de venda a esses mercados. A gente tem um grande programa de capacitação, que é o PIEX, que é o Programa de Extensão Industrial Exportadora, que é oferecido em todos os estados brasileiros e é uma capacitação gratuita.
Hoje, os pequenos negócios já representam cerca de 40% das empresas exportadoras do Brasil. E esse crescimento atinge diretamente a população, segundo Ana Paula Repesa.
Hoje, a gente tem, do total do PIB brasileiro, 40% representado por empresas de micro, pequeno, médio porte. É um conjunto de empresas que gera muito emprego, que carrega uma massa salarial muito relevante e que, portanto, tem uma competitividade que pode ser aproveitada no mercado internacional. Porque uma empresa, quando ela começa a exportar, inevitavelmente ela vai crescer, ela vai empregar mais gente, ela vai pagar melhores salários.
Qualquer empresa regularizada, de qualquer tamanho e de qualquer setor, pode exportar. Interessados podem acessar o site apexbrasil.com.br. Reportagem Cleide Lopes.
Amanhã você confere aqui na Voz do Brasil o crescimento expressivo das micro e pequenas empresas no comércio online.
ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que as medidas econômicas que o governo busca aprovar no Congresso Nacional têm o objetivo de tornar a cobrança de impostos mais justa.
Haddad publicou em suas redes sociais trecho de entrevista que concedeu ao jornal Folha de São Paulo.
Na entrevista, o ministro explica que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo porque muitos ricos não pagam imposto de renda nenhum, enquanto trabalhadores pagam imposto demais.
Hoje nós temos o pobre no imposto de renda e o rico no orçamento. Sim. Nós temos um país às avessas. Nós estamos defendendo que o rico que não paga imposto passe a pagar. Quem discorda disso? O rico que não paga imposto tem que começar a pagar. Eu não considero normal um dos 10 países mais desiguais do mundo aceitar que quem tem mais de 1 milhão de renda anual pague uma alíquota de imposto de renda de 2,5% em média, quando a professora da escola pública paga 10%, o policial paga 10%.
O pagamento de junho do pé de meia vai até o dia 30 de junho da próxima segunda-feira.
Mais de 3 milhões de estudantes estão recebendo a parcela do benefício no valor de R$ 200.
O pé de meia paga alunos do ensino médio que tenham um mínimo de 80% de frequência nas aulas.
Para participar do programa, o aluno deve ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter renda por pessoa de até meio salário mínimo.
Paulo Cândido Campos tem 16 anos. Está no segundo ano do ensino médio. Ele vive em Manaus com a família e recebe o pé de meia do governo federal desde o ano passado. São R$ 200 por mês que tem feito a diferença na vida do jovem.
Em vez de pedir para os meus pais, que seria uma forma de gasto, que eles podem acabar usando esse dinheiro para outra coisa, eu pego esse dinheiro que é meu mesmo e acabo comprando coisa para mim. Ou então, quando meus pais precisam, então alguém da minha família precisa, eu acabo emprestando para ajudar de alguma forma.
O pé de meia é um incentivo financeiro pago pelo governo federal durante os 3 anos do ensino médio, para que os estudantes concluam a educação básica. São R$ 200 mensais para os alunos que mantêm pelo menos 80% de presença nas aulas. Para participar do pé de meia, o estudante deve ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único do Governo Federal, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Além do incentivo por frequência de R$ 200, o aluno recebe depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano que conclui aprovado. O dinheiro fica como uma poupança e pode ser sacado após a formatura do ensino médio. De acordo com o Ministério da Educação, hoje 73% dos beneficiados são negros. Segundo Marisa Costa, diretora de incentivos a estudantes da educação básica do Ministério da Educação, o programa tem funcionado como incentivo para a continuidade dos estudos.
Também existe o incentivo Enem, que é um incentivo, né, quando a gente pensa na própria mobilidade social, porque o jovem que acessa o ensino superior, né, quanto mais estímulo ele tiver para acessar o ensino superior, é uma mudança de etapa, é uma oportunidade de construção de outras perspectivas para a sua vida, né?
Os pagamentos do pé de meia começaram na segunda-feira. O depósito é feito de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento do estudante, e segue até 30 de junho. A parcela será acreditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente em nome dos estudantes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 6 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar foram entregues hoje à população afetada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul pela Conab.
Foram doados arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado aos municípios de Porto Alegre, Alvorada e Eldorado do Sul.
Os alimentos foram destinados principalmente a cozinhas solidárias das 3 cidades, que são responsáveis por preparar e distribuir refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.
Novas cestas estão sendo compradas e todos os gaúchos atingidos pelas chuvas vão ser atendidos, explicou o presidente da Conab, Edgar Preto.
O governo federal via Conab está disponibilizando inicialmente 4 mil cestas de alimentos que estão sendo entregues nesse primeiro momento. Já estamos comprando mais cestas, temos condições de continuar fazendo esse atendimento de emergência até onde tiver necessidade. Todas as pessoas que estiverem fora das suas casas e que precisarem da alimentação, compromisso do governo federal via Conab é fazer o atendimento.
Nesta primeira etapa, a Conab destinou 68 toneladas de alimentos para ações emergenciais em apoio à população gaúcha.
As entregas começaram no sábado e até o momento já contemplaram moradores de 27 municípios.
Um local para juntar alimentos de boa qualidade que não tenham sido vendidos, seja pela aparência ou por falta de demanda. Esse é o Banco de Alimentos.
Além de evitar o desperdício, essa comida que chega até o Banco de Alimentos é distribuída para instituições responsáveis por fazer refeições para pessoas vulneráveis. E assim elas terão acesso a uma alimentação mais saudável.
Agora o governo vai fortalecer esses espaços com a nova Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. Vamos saber mais na reportagem de Graziele Bezerra.
Sabe aquela fruta ou legume que você achou um pouco feio no mercado e não quis colocar na sua cesta de compras? Ou aquele pacote de alimento que foi seu ingresso solidário numa festa ou jogo de futebol? Eles podem garantir comida de qualidade para quem precisa. Em geral, esses produtos são recebidos por bancos de alimentos, passam por triagem e são entregues a instituições como a da Irmã Rufina, no Distrito Federal, que atende 70 crianças, muitas delas em vulnerabilidade alimentar.
Isso é muito importante para nós, porque nós estamos trabalhando com a educação infantil de 1 ano a 3 anos e ajuda bastante os alimentos que vão daqui para preparar merenda, as refeições também. Olha, elas gostam muito de feijão com arroz, gostam muito de sopa com legumes. Inclusive, quando a gente leva os legumes daqui, nossa, faz toda a diferença.
Neste mês, o presidente Lula assinou um decreto atualizando a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. De acordo com a coordenadora do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Priscila Bock, serão atualizados instrumentos para aumentar a integração dos bancos em todo o país.
E a gente vai poder ter, inclusive, informações sobre todas as doações, da onde está sendo feita as coletas, se é do supermercado, se é do programa de aquisição de alimentos que às vezes tem, se é da feira, aonde que estão sendo esses pontos de coleta, se estão sendo coletados alimentos in natura, que tipo de alimento que está sendo coletado e para quem está sendo doado. Depois a gente quer chegar ainda nas pessoas que estão recebendo esses alimentos também.
Cláudia Vilhena é gerente de um dos bancos de alimentos, o Sesc Mesa Brasil, no Distrito Federal. E ela fala da importância desses locais para combater o desperdício no país.
A Rede Brasileira de Bancos de Alimentos representa um braço importantíssimo do combate à fome e do desperdício de alimentos no país. É um tema que o mundo todo está falando da fome, o mundo todo fala do desperdício de alimentos e a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos é um braço forte aqui no país no combate.
Para monitorar o trabalho dos bancos de alimentos, o Ministério do Desenvolvimento Social vai publicar uma plataforma digital com informações de todos os locais que participam da rede. Reportagem Graziele Bezerra.
Por meio da coleta de sangue no calcanhar dos bebês recém-nascidos, é possível diagnosticar diversos tipos de doenças, como fibrose cística e deficiência de hormônios importantes para o desenvolvimento da criança.
Esse é o teste do pezinho, que pode evitar o desenvolvimento de sintomas e o agravamento de doenças, e até mesmo o óbito.
E o Ministério da Saúde anunciou hoje ações para ampliar o acesso ao teste e o tempo de espera pelo resultado.
Por meio de um contrato direto com os Correios, o Ministério da Saúde pretende ampliar o acesso da população ao teste do pezinho, exame realizado em recém-nascidos para detecção precoce de diversos tipos de doença. Como a empresa está presente no interior do país e em regiões remotas, a ideia é facilitar a logística para a realização do exame. Além disso, a parceria poderá reduzir pela metade o tempo médio de entrega dos diagnósticos. Serão criados 5 centros regionais de referência para atenderem os estados, garantindo maior escala, rapidez e qualidade nos testes. Essas são algumas das ações divulgadas nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para ampliar o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que vai contar com investimentos adicionais de 30 milhões de reais. O novo aporte representa um crescimento de 30% no investimento federal, totalizando 130 milhões de reais por ano. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O Seguro Defeso, benefício assistencial pago aos pescadores artesanais durante o período em que a pesca é proibida, está com novas regras.
Entre as mudanças estão a exigência de comprovação contínua da atividade.
Também vai haver reforço no acesso ao sistema e na fiscalização, com cruzamento de dados e atuação integrada dos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente.
O objetivo é garantir o benefício a quem, de fato, precisa e evitar fraudes.
Uma operação da Polícia Federal vai ajudar a combater incêndios florestais no Brasil.
As ações devem ampliar a capacidade de resposta em casos de crimes ambientais.
A Operação Incêndios da Polícia Federal começou nesta semana por regiões onde foi registrada a maior ocorrência de crimes ambientais no último ano. Segundo o relatório anual do fogo, divulgado pelo MAP Biomas, Pantanal e Amazônia foram proporcionalmente os biomas mais afetados por crimes ambientais e eventos climáticos. Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul receberam as primeiras ações, que também serão ampliadas para Acre, Amazonas, Rondônia e Pará nos próximos dias. Entre as medidas estão a instalação de bases avançadas em pontos críticos, mobilização de equipes especializadas e dedicadas, uso extensivo de tecnologia e geointeligência, além de atuação integrada da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças de Segurança Estaduais. São ações preventivas e repressivas para inibir os crimes de incêndios, destaca Humberto Freire, delegado e diretor da Amazônia e Meio Ambiente da PF.
Para 2025, nós planejamos iniciar essa estratégia de forma antecipada, por via reflexa, gerar também dissuasão naqueles que estivessem, porventura, planejando adotar os incêndios no ano de 2025. Então, é uma estratégia de levar a punição para aqueles que fizeram os crimes no ano passado, em anos anteriores e até já no primeiro semestre desse ano, mas também uma estratégia de mitigar o problema em 2025.
O delegado Humberto Freire explica que a Lei de Crimes Ambientais determina a reclusão de 2 a 4 anos para quem comete crime doloso, quando houve a intenção de provocar incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação. Porém, outras ações podem aumentar as penalidades.
Nós temos aprofundado as investigações para descobrir também crimes outros conexos, quando há formação de quadrilha, quando é para acobertar outras práticas criminosas ou até como crime antecedente do crime de grilagem de terra, invasão de terras públicas, e nós temos descoberto alguns casos em que isso fica comprovado.
Em 2024, operação semelhante da Polícia Federal resultou na instauração de 138 inquéritos policiais e no sequestro de bens no valor de R$ 400 milhões. Somente neste ano, já foram instaurados mais de 42 inquéritos pela Polícia Federal. Reportagem Pablo Mundim.
A destruição de uma pista clandestina no garimpo de Mucuim, em Roraima, marcou o início da Operação Asfixia no começo deste mês.
A ação atravessou rios, estradas vicinais e está na terra indígena Yanomami para interromper o abastecimento dos garimpos.
Coordenada pela Casa de Governo, a operação mobilizou forças armadas, agências de fiscalização e instituições ambientais.
Em cerca de 2 semanas, helicópteros, quadriciclos e embarcações foram usados nas missões de patrulhamento e ocupação.
O prazo para pagar a taxa de inscrição dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 termina amanhã.
Quem não foi isento deve quitar o valor de R$ 85,00 para confirmar a participação no exame.
O Ministério da Educação orienta que o boleto é gerado exclusivamente na página do participante, mas o pagamento também pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou débito. Para pagar via Pix, basta escanear o QR Code que aparece no próprio boleto. Estudantes da rede pública que concluem o ensino médio este ano estão isentos e não terão boleto gerado. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, mas nas cidades paraenses de Belém, Belém, Ananindeua e Marituba, o exame vai ser aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. Em Brasília, Lucília Araújo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF conclui que artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional.
STJ entende que notificação extrajudicial por e-mail é válida para comprovar atraso de devedor fiduciante.
TSE informa que 5 mil títulos eleitorais foram cancelados pela Justiça Eleitoral.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF concluiu o julgamento de recursos que tratam do artigo 19 do Marco Civil da Internet.
Os questionamentos eram sobre a exigência de ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Marcelo Della Libera.
Os ministros aprovaram tese reconhecendo a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil. Para eles, a norma oferece uma proteção insuficiente para a liberdade de expressão e, em alguns casos, os provedores precisam atuar mesmo sem a provocação judicial. O algoritmo tem que evitar que alguns temas, como crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, cheguem a ser publicados. Já quando a publicação tratar de crimes contra a honra, é necessária a decisão judicial para que retirem o conteúdo do ar. A tese vale para casos iniciados após a publicação da ata desse julgamento. Os provedores têm que disponibilizar canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.
Notificação extrajudicial por meio digital é válida para pedir busca e apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A alienação fiduciária é um meio de garantia em que o devedor chamado fiduciante transfere a propriedade de um bem ao credor, o fiduciário, como forma de assegurar o pagamento de uma dívida. A segunda seção do STJ pontuou que se o credor apresentar evidências sólidas e verificáveis que atestem a entrega da mensagem ao e-mail indicado no contrato, assim como a autenticidade do conteúdo referente à busca e apreensão do bem, o judiciário poderá considerar tais elementos válidos para efeitos legais, independentemente de certificações formais. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
Mais de 5 mil títulos eleitorais foram cancelados.
Esses títulos são de quem tem entre 18 e 69 anos e não votou, não justificou, nem pagou a multa nos últimos 3 turnos eleitorais. Beatriz Souza.
A regularização pode ser solicitada no cartório eleitoral ou pelo autoatendimento ao eleitor no site tse.jus.br. Quem não tem biometria cadastrada pode iniciar o atendimento pela internet, mas precisa ir até o cartório para a coleta dos dados biométricos. Lembrando que não há cobrança de taxa para regularização, mas o eleitor precisa pagar a multa, que é de R$ 3,51 por turno eleitoral ausente.
Hospital não prova negligência de técnica de enfermagem em morte de paciente.
Justa causa foi revertida e profissional será reintegrada. Anderson Conrado.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a indenizar uma técnica de enfermagem demitida por justa causa, acusada de causar a morte de um paciente. Segundo o colegiado, o suposto ato de improbidade não foi comprovado, o que representa abuso de autoridade do empregador.
O Instituto Federal de Sergipe e a banca organizadora de concursos, o Instituto Verbena, se comprometeram a mudar o cálculo da reserva de vagas para pessoas com deficiência.
A mudança veio após uma recomendação do MPF, Vanessa Pereira.
A partir de agora, o cálculo de reserva de vagas para PCD será feito considerando o total de vagas por área de conhecimento, e não apenas as vagas da ampla concorrência. Nos cálculos, quando o resultado for um número com vírgula, ele será arredondado para cima. Por exemplo, no último edital para professor de informática haviam 15 vagas. 10% de 15 daria 1,5 vaga. Esse resultado deve ser arredondado para 2 vagas. A regra valerá para os futuros editais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Revogação do IOF leva governo a reavaliar cortes, segundo o líder no Senado.
MP do Crédito do Trabalhador chega ao Senado e precisa ser votada até 9 de julho.
Senadores divergem sobre o aumento no número de deputados.
Boa noite.
Boa noite.
Com a derrubada do decreto do governo que aumentava o IOF para alguns setores da economia, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, afirmou que a equipe econômica ainda vai definir possíveis novos cortes no orçamento.
Ontem, os senadores confirmaram a revogação do decreto, após os deputados também terem votado pela anulação da medida. Jax Wagner mencionou o descumprimento de um acordo entre o Congresso e o Executivo. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
Seguindo a Câmara dos Deputados, o Senado aprovou a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras, que foi anunciado pela equipe econômica para reduzir o corte no orçamento, que totalizou mais de 30 bilhões de reais. O governo estimava arrecadar 10 bilhões de reais com a elevação do imposto sobre aplicações de fundos no exterior, remessa de dinheiro para fora do país, compra de moeda estrangeira e uso do cartão de crédito em viagens internacionais. Ao lamentar a derrubada, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, citou a redução do aumento do IOF após um acordo com o Congresso Nacional e disse que o Ministério da Fazenda deverá definir novos cortes no orçamento.
O Congresso decidiu assim, o governo vai procurar outras formas de suprir a receita que estava guardando. Não tem ainda uma posição do governo, mas eu sou daqueles que acham que é um dia após o outro. Não tem sangria desatada, nem o mundo vai desabar.
O relator do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, declarou que o governo precisa cortar gastos e não aumentar impostos.
O que o governo vai ter que fazer é cortar gastos. Ele já acostumou a aumentar impostos, alíquotas, né? Sempre foi muito fácil apresentar e pagar, só que agora chegou no limite.
Com o decreto derrubado, o Congresso Nacional ainda vai analisar uma medida provisória editada pelo presidente Lula com o aumento da taxação de apostas online, criptoativos e de juros sobre capital próprio e com a unificação do imposto de renda sobre investimentos.
O presidente do Senado afirmou que vetos derrubados pelo Congresso não vão aumentar a conta de energia elétrica.
Davi Alcolumbre defendeu o Congresso e pediu o fim de notícias que confundem o consumidor. Repórter Pedro Pincer.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o Congresso está sendo acusado injustamente de provocar o aumento do valor das contas de energia. Na semana passada, os parlamentares derrubaram alguns vetos do novo marco legal das eólicas offshore, que regula a geração de energia eólica em áreas marítimas sob domínio da União. Ele declarou que parte da imprensa está divulgando números superestimados, com cenários alarmistas e desconectados da realidade. Davi Alcolumbre reforçou que a derrubada desses 8 vetos não aumenta o valor da conta de luz, porque a decisão foi técnica.
Não há nenhum novo custo criado, como alguns estão insinuando, de forma, repito, irresponsável e desonesta. Não aceitarei que atribua ao Congresso Nacional uma responsabilidade que não existe. As decisões tomadas aqui foram técnicas, transparentes e voltadas ao interesse público.
Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, citou a edição de uma medida provisória para evitar um possível aumento no valor da conta de energia.
Eventual impacto na conta de luz dos brasileiros vai ser objeto de uma medida provisória que o governo vai editar dentro em pouco e vai encaminhar aqui ao Congresso Nacional para equalizar, que não ocorra nenhum tipo de impacto na conta de luz dos brasileiros.
A edição da nova MP, ainda de acordo com o líder do governo, não deve interferir na discussão da medida provisória que promove reformas no setor elétrico.
E o plenário do Senado vai analisar a medida provisória que criou o crédito consignado para trabalhadores do setor privado.
Mais de 14 bilhões de reais já foram emprestados na nova modalidade prevista na MP, que precisa ser aprovada até 9 de julho para não perder a validade. Repórter Marcela Cunha.
A medida provisória autoriza a oferta de empréstimos consignados com desconto em folha para trabalhadores formais do setor privado, além de trabalhadores rurais, empregados domésticos e microempreendedores individuais. Com ela, qualquer trabalhador com vínculo formal pode solicitar o crédito no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelos canais dos próprios bancos. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 14 bilhões de reais já foram emprestados desde março, quando o texto foi editado pelo governo. O ranking do Banco Central mostra que o Banco do Brasil sozinho responde por cerca de 25% do volume contratado. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, incluiu na proposta a permissão para que motoristas e entregadores de aplicativos sejam elegíveis à modalidade.
Entregadores que utilizam moto, Uber ou 99, aplicativos de transporte individual compartilhado e trazer de volta milhões de brasileiros que estão sem conseguir comprar no mercado porque estão com seus nomes sujos.
O texto exclui entidades de previdência complementar da oferta desse empréstimo e passa ao Conselho Monetário Nacional a competência para definir o limite dos juros do crédito consignado do INSS.
O senador Everton, líder do PDT, defendeu o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados a partir das eleições de 2026. Ele destacou que a atualização, conforme o crescimento populacional, é prevista na Constituição e que o número atual está baseado no censo de 1986.
O Everton criticou colegas contrários à proposta e afirmou que discursos contra a medida prejudicam a imagem do Senado e visam apenas agradar eleitores defensores de cortes a qualquer custo.
Um país de quase 220 milhões de habitantes se dá o luxo de dizer que depois de 40 anos nós não podemos aumentar ou rever o número de deputados na Câmara de Deputados. Há 40 anos atrás eram o quê? Eram 150 milhões de habitantes no Brasil e nós já tínhamos 513 deputados.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, criticou a votação da proposta e disse que ela nem deveria ter sido analisada pelo Senado. Para ele, é falso afirmar que não haverá aumento de gastos.
Girão defendeu a redução do número de deputados para 300 e lembrou que apresentou o projeto com esse objetivo, ainda sem avanço. Ele também ressaltou que o Brasil tem mais deputados federais que a maioria dos países.
Se com o número que a gente tem absurdo de deputado federal, 513, a gente de vez em quando muda, aumenta a emenda parlamentar, tu imagina aumentando mais 18.
O projeto aprovado no Senado por 41 votos a 33 recebeu uma emenda do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que determina que a criação e a manutenção dos novos mandatos não poderão aumentar as despesas totais da Câmara entre 2027 e 2030. Com a alteração, o texto retorna para nova análise na Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado participou hoje de uma audiência no Supremo Tribunal Federal sobre a liberação das emendas parlamentares.
A corte analisa três ações diretas de inconstitucionalidade que cobram mais transparência na aplicação desses recursos públicos. Repórter Érica Christian.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, considera que esta será uma oportunidade de o presidente do Senado reafirmar o papel do Congresso Nacional na definição do orçamento.
As emendas parlamentares representam instrumentos legítimos da democracia representativa. São por meio delas que os parlamentares eleitos pelo povo conseguem levar recursos para atender demandas reais. Então, é fundamental que o Supremo compreenda que essas emendas não são privilégios individuais.
Além do presidente do Senado e dos autores das ações, também vão se manifestar sobre as emendas parlamentares o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira, além de representantes da Procuradoria-Geral da República e da sociedade civil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional derruba decreto do Executivo que reajustava a IOF.
Hugo Mota reafirma compromissos com as pautas do setor produtivo.
Câmara isenta imposto de renda para faixa até 2 salários mínimos.
Plenário amplia de 513 para 531 o número total de deputados federais.
Boa noite. A Câmara aprovou mudanças feitas pelo Senado no projeto que aumenta o número de deputados federais. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto que aumenta o número de deputados com as alterações feitas pelo Senado. Pela proposta, a Câmara ganha 18 parlamentares e passa de 513 para 531. No mês passado, os deputados aprovaram a proposta original, apresentada em 2023 pela deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro. Os senadores alteraram o texto para prever que o maior número de cadeiras na Câmara não poderá implicar em aumento de despesas. A norma congela os gastos com os mandatos nos valores de 2025, abrangendo verbas de gabinete, cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia. Na opinião do deputado Ayrton Faleiros, do PT do Pará, as mudanças melhoraram o entendimento público sobre a proposta.
Nós não teríamos novos gastos com o aumento da bancada, mas agora veio de forma muito explícita o texto, dizendo que esse aumento de vagas, ou seja, de cadeiras, não acarretará em novas despesas. Pelo contrário, nós vamos ter que ratear entre nós, inclusive deixando lá claro verba de gabinete, etc, etc.
Outra alteração feita pelos senadores suprimiu a exigência de auditoria dos dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo TCU, e da possibilidade de desconsiderar os dados para a distribuição das bancadas na Câmara. O texto vindo do Senado deixa claro que a distribuição de vagas terá como base os dados oficiais do último censo demográfico. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, concorda que o Senado melhorou o projeto de aumento do número de deputados. No entanto, disse que o PSOL é contra a medida porque vai piorar a representação proporcional na Câmara.
Consideramos que a representação proporcional à população e proporcional ao censo do IBGE está correta e que é um equívoco corporativo deste parlamento ampliar o número de deputados como forma de não cumprir a determinação constitucional de se adequar à proporcionalidade da população.
Ao explicar por que colocou o projeto em votação, uma vez que não estava previsto na pauta, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a adequação do número de deputados à população de cada estado acaba no dia 30 deste mês. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Lascher.
Justiça.
A Câmara analisa projeto que cria o Plano Nacional da Identificação Biométrica Neonatal. O texto apresentado por Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, prevê a coleta das digitais de bebês e mamães na sala de parto para prevenir trocas e sequestros.
Favorável à emissão do registro geral já na maternidade, Adail Filho propõe a criação de um banco biométrico e a integração dos sistemas de saúde, de justiça e de segurança para garantir proteção e inclusão desde o nascimento.
Delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, é autor de projeto que autoriza o juiz de garantias a determinar de forma imediata a regressão cautelar do regime de pena durante a audiência de custódia, nos casos em que o preso em flagrante, uma vez cumprindo pena ou gozando de benefícios, cometa nova infração.
Delegado Bruno Lima argumenta que a proposta corrige falhas na legislação para permitir resposta rápida à reincidência. Ele afirma que a atuação articulada entre o juiz de garantias e o juiz da execução penal assegura maior eficácia na repressão às faltas graves durante o cumprimento da pena.
Segurança Pública.
André Ferreira, do PL de Pernambuco, defende a proposta de emenda à Constituição que torna imprescritíveis os crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos. A ideia é punir os responsáveis a qualquer tempo, independentemente do prazo decorrido desde o crime.
André Ferreira afirma que é preciso proteger as crianças, considerando que muitas vítimas só conseguem relatar os abusos anos depois. Para o congressista, o Estado deve enviar uma mensagem clara à sociedade de que esse tipo de violência é intolerável.
Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, apresentou o projeto que obriga o sistema penal a enviar mensagens de celular para informar vítimas, testemunhas e policiais sobre a movimentação de presos. Ele afirma que a medida reforça a segurança dos envolvidos em casos de risco.
A proposta de Carlos Sampaio garante a proteção de dados e o uso das informações apenas para notificações da execução penal. Segundo ele, o aviso deve ser feito com, no mínimo, 10 dias de antecedência para possibilitar as medidas protetivas necessárias.
Condomínios poderão ser obrigados a denunciar casos de violência doméstica. É o que pretende o projeto apresentado por Adolfo Viana, do PSD da Bahia. O texto altera o Código Civil e estabelece multas a síndicos que omitirem ocorrências ou indícios delas.
Segundo o parlamentar, as multas definidas pelos estados vão financiar fundos de proteção a mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Adolfo Viana reforça que a medida abrange hotéis e prevê a fixação de cartazes informativos em áreas comuns, ampliando a rede de apoio às vítimas.
Presidência.
O presidente da Câmara reiterou o compromisso com setores produtivos e com a responsabilidade fiscal. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu propostas que garantam um melhor ambiente de negócios no setor de comércio e serviços no Brasil. Segundo ele, é um setor que representa mais de 70% do PIB nacional e precisa ser valorizado, porque pequenas e médios empresários, famílias e comunidades inteiras encontram no comércio local suas fontes de desenvolvimento. Ele participou da agenda legislativa da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços.
Entre os temas prioritários, destacam-se questões fundamentais, como a desburocratização do ambiente de negócios, a simplificação tributária, a modernização das relações de trabalho e a promoção da competitividade das empresas.
Entre os temas principais a serem discutidos no ano estão a desoneração da folha de pagamentos, a simplificação tributária, medidas de desburocratização, a regulamentação das plataformas digitais de intermediação como marketplaces e aplicativos de serviço, além do aumento do limite de faturamento do Simples. Atualmente, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços é composta por 196 membros da Câmara e do Senado e é considerada uma das principais bancadas temáticas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
Tramita na Câmara projeto que garante aos responsáveis legais por pessoas com transtorno do espectro autista o acesso a vagas de estacionamento prioritárias. Segundo o autor do projeto, Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, o objetivo é promover inclusão social e reduzir as barreiras dessas famílias.
De acordo com Beto Pereira, o acesso à vaga é assegurado aos veículos conduzidos ou que transportem pessoas com TEA, desde que autorizados pelos órgãos de trânsito. Para ele, o projeto corrige a legislação atual, que associa o benefício apenas a pessoas com deficiência de mobilidade.
O projeto de Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, amplia a isenção do IPI para caminhoneiros autônomos na compra de veículos novos de até R$ 600 mil para transporte de mercadorias. A proposta exige que o beneficiário esteja em dia com o fisco.
Segundo Benes Leocádio, a medida alivia os altos custos enfrentados pela categoria, incentiva a renovação da frota e fortalece a indústria nacional. O parlamentar estima que cerca de 470 mil caminhoneiros autônomos possam ser beneficiados.
Está em análise na Câmara projeto que autoriza a Polícia Rodoviária Federal a fiscalizar as concessionárias de rodovias federais. Autor da medida, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, afirma que o objetivo é reforçar a fiscalização e garantir que as concessionárias cumpram suas obrigações.
De acordo com o Capitão Augusto, o projeto permite à PRF autuar empresas por falhas como má conservação da via, omissão de socorro e descumprimento contratual. Ele acredita que a atuação da PRF de forma complementar à NTT vai proteger vidas e dar mais segurança às vias.
Economia.
Dal Barreto, do União da Bahia, defende projeto que prorroga por 6 meses o prazo de pagamento de tributos para micro e pequenas empresas em municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Executivo Federal. A medida vale para empresas com sede nos locais afetados.
Dal Barreto avalia que a proposta garante maior segurança jurídica e agilidade no apoio fiscal a empreendedores prejudicados por eventos climáticos extremos. Segundo ele, a iniciativa evita que decisões emergenciais fiquem apenas a cargo do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Câmara aprova projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. O repórter Marcelo Lacher nos explica por que a medida é necessária.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que isenta de pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, hoje R$ 3.036. Como explicou o relator da proposta, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, quem recebe até 2 salários mínimos já era isento do imposto. No entanto, o governo precisou atualizar a tabela do imposto de renda em razão do reajuste do salário mínimo no início do ano. A tabela do imposto de renda funciona de forma progressiva e o imposto a pagar aumenta conforme a faixa de rendimento, chegando a 27,5% para os maiores salários. Com isso, quem ganha acima de 2 salários mínimos também terá um desconto maior no tributo. Arthur Lira lembrou que a falta de correção plena da tabela do imposto de renda nos últimos anos impôs aos cidadãos um aumento silencioso e perverso da carga tributária, principalmente para a população de menor capacidade econômica.
Cumpre a este parlamento, portanto, agir para mitigar os efeitos desta distorção que onera injustamente a base da pirâmide social e contraria o espírito de progressividade que deve nortear nosso sistema.
A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o projeto, mas ressaltou que a proposta coloca um limite pífio de isenção. Segundo a deputada, hoje não é possível viver com 2 salários mínimos no Brasil e seria possível conceder um limite de isenção mais alto para o imposto.
Nós somos favoráveis, inclusive, que se aumente para R$ 5.000. Isso porque a gente percebe o massacre que esse governo faz ao povo que sofre. A gente percebe, por exemplo, a mãe de família que tem lá os seus gastos, vá no mercado, sai com 2 sacolinhas, R$ 400.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que a medida faz justiça tributária, porque quem ganha menos paga menos, ou é isento, e quem tem mais paga mais. O parlamentar também denunciou o que chamou de hipocrisia da oposição.
Nós vemos um processo, inclusive, da hipocrisia de determinadas situações em que as pessoas continuam reclamando e passaram os 4 anos do governo sem nem reajustar a tabela do imposto de renda. Prometiam na campanha, vamos reajustar, e na hora do vamos ver, na hora mesmo, o governo Bolsonaro não reajustou a tabela do imposto de renda.
Em 2026, o governo enviou para o Congresso outro projeto de lei que aumenta o limite de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O projeto que isenta de pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
Trabalho.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que autoriza a criação de uma lei nacional para definir planos de carreira e pisos salariais dos profissionais de saúde do SUS. Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, apoia a iniciativa.
A deputada destaca que a PEC busca estruturar e coordenar os recursos humanos do SUS. Ana Paula Leão explica que o objetivo é garantir valorização profissional, continuidade nas políticas públicas de saúde e melhor atendimento à população em todo o país.
Previdência.
Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, propõe mudanças na lei para que viúvos, viúvas e filhas de militares percam o benefício vitalício ao se casar ou iniciar união estável. O objetivo é alinhar o sistema à realidade atual e ao princípio da igualdade de direitos.
A deputada acrescenta que a proposta combate privilégios e visa tornar o uso dos recursos públicos mais justo. Para Anny Ortiz, o benefício deve ser mantido apenas em casos de real dependência econômica, promovendo equidade e responsabilidade fiscal.
Votação.
Congresso derruba decreto do Executivo que previa mudanças no IOF e governistas dizem que medida deve gerar cortes no orçamento. A repórter Maria Neves acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende os decretos do governo com aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O placar ficou em 383 votos a favor e 98 contra. Foi aprovado um texto do relator, deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que derruba todos os decretos editados pelo Executivo em maio e junho. O IOF é um tributo federal cobrado sobre operações de crédito, câmbios, seguros, títulos e valores mobiliários. A versão de aumento do imposto que estava em vigor mantinha a alíquota em 0,38% por operação, mas dobrava a alíquota diária, que era de 1,5% ao ano e subiu para 3,5%. Para as operações em que os bancos antecipam o pagamento de faturas, o governo cancelou a cobrança da alíquota fixa, mas manteve a taxa diária, também de 3,5% ao ano. No caso de seguro de vida com aplicação, o IOF passava a incidir apenas sobre investimentos superiores a R$ 300 mil em 2025 e R$ 600 mil a partir de 2026. Ao defender a derrubada dos decretos governamentais, Coronel Crisóstomo argumentou que, pela Constituição, o aumento de impostos por parte do governo só pode ocorrer por meio de projeto de lei analisado pelo Congresso. Na interpretação do deputado, a lei só permite a utilização de decreto para mexer na alíquota do IOF em situações específicas, que não tenham por objetivo o aumento de arrecadação.
Não se tratou de correção regulatória ou busca de equilíbrio em situações específicas, mas majoração tributária nas quatro bases de incidência dos impostos: seguros, câmbio, operações de créditos e operações com títulos e valores mobiliários. E como agravante da situação, a vigência das alterações foi imediata para todos os agentes econômicos prejudicados.
Já o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, contradisse o relator. O líder sustentou que uma lei federal autoriza o executivo a alterar as alíquotas do IOF, tendo em vista os objetivos da política monetária e fiscal. Diante disso, Lindbergh Farias afirmou que é o Congresso que está agindo contra a lei ao derrubar os decretos presidenciais.
Eu disse aqui em vários momentos, em outros debates, está faltando essa casa se ater mais aos princípios, à Constituição Federal, que nós estamos fazendo aqui. É ilegal, inconstitucional, interfere nas atribuições do Poder Executivo.
Na opinião de Coronel Crisóstomo, o impacto do aumento do IOF seria imediato no custo do financiamento imobiliário, especialmente no Minha Casa Minha Vida e no custo do financiamento de automóveis. O relator disse ainda que o aumento da tributação iria onerar o preço dos combustíveis com impacto no curso inflacionário. Além disso, argumentou que a medida impediria o aumento do crédito rural, o que elevaria a inflação dos alimentos. Já os representantes da base do governo argumentaram que o aumento da alíquota do imposto sobre operações financeiras tem por objetivo promover justiça tributária. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou que a medida atinge os que ganham muito, que podem, por exemplo, ter planos de previdência privada. O objetivo seria colocar os pobres no orçamento. Lindbergh Farias ressaltou que, com a derrubada do decreto, o governo deixará de arrecadar R$ 12 bilhões por ano. Com isso, argumenta que haverá corte de investimentos em programas sociais, saúde e educação para cumprir o arcabouço fiscal. Assim como outros representantes da base do governo, Lindbergh Farias lembrou que, durante a presidência de Jair Bolsonaro, a alíquota do IOF era de 6,38%, contra a taxa de 3,5% proposta pelo atual presidente. Em seguida à votação na Câmara, o Senado também aprovou a proposta, que passa a valer depois de promulgada pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Esporte.
Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, é favorável ao projeto que destina parte da arrecadação das bets ao Fundo Nacional do Esporte. O deputado considera a proposta um passo relevante para ampliar o financiamento das políticas públicas voltadas ao setor.
Para fortalecer o impacto social da medida, Caio Viana apresentou emenda prevendo que o fundo também apoie programas de prevenção e reabilitação de pessoas com transtorno de jogo patológico. A ideia é utilizar o esporte como ferramenta de recuperação.
Saúde.
Projeto de Célio Silveira, do MDB de Goiás, determina que leitos de UTI sejam disponibilizados aos usuários do SUS em até 48 horas após a solicitação no sistema. Ele argumenta que a medida garante o direito constitucional à saúde e o acesso rápido e igualitário à terapia intensiva.
Caso não haja vagas na rede pública, a proposta autoriza a requisição de leitos em hospitais privados, conveniados ou não, com remuneração justa e regulada. Célio Silveira observa que os hospitais privados serão obrigados a informarem diariamente suas taxas de ocupação de UTIs.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.